Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa programação desse 25 de abril. Vocês já estão se preparando para a chegada de maio, semana que vem, hein, pessoal? Finalizando abril, a gente precisa entender alguns pontos, principalmente aqui para o mercado de açúcar, que vai ser o assunto, né, de agora. Afinal de contas, abril é o pontapé inicial da nova safra, né? As colheitas começam a acontecer. Só que a gente vê chuvas, né? Chuvas nesse momento em algumas regiões produtoras, ou seja, pontualmente a gente pode ter algumas paradas nessa colheita. E a gente precisa entender um ponto também: não há um consenso sobre o tamanho dessa safra. Vocês lembram, né? Ano passado a gente teve seca, teve queimadas, que vão repercutir para essa safra. Ainda estamos tentando entender o volume total que deve ser ao longo desse ano. Porque isso é importante, a gente vê que o mercado internacional, né, principalmente em Nova York, a gente olha aqui, ao longo desses últimos dias ficou naquela questão, né? 18 cents, outro dia baixa para 17 cents, anima de novo, vai para 18, ou seja, fica nesse meio de campo aí. Temos muitos pontos a entender de fato. Para isso estamos aqui com o mestre Maurício Murucci. Maurício, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado pelo mestre, né? Não me considero um mestre ainda, mas vou aceitar. Só se for um mestre Jedi, né? Talvez.
Ah, a gente diz assim porque teve a semana das safras, né? Safra Week. Tivemos várias aulas ali e Maurício foi um dos professores que falou sobre esse mercado do açúcar, que esse ano promete aí muitas emoções. Mas para esse momento, acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender, Maurício, é olhar aqui para essa safra brasileira, né? Estamos aí no pontapé. Já não é mais pontapé inicial, né? Já estamos com o jogo andando, né? A colheita acontecendo, só que as chuvas vieram aí, né? Pontualmente pode paralisar pontualmente alguma questão de colheita. Enfim, a gente precisa entender como vai ser essa produtividade, como que vai ser essa safra brasileira. Olhando para esse momento, final de abril, já olhando ali para maio, em que ponto estamos nessa nova safra?
Eu vou pegar esse ponto que você comentou aí, tá? Paralisar a colheita. Gostei dessa palavra, desse termo aí, porque ele é importante. Hoje mesmo eu vi uma notícia, né, numa agência de notícias, né, dizendo que o retorno das chuvas poderia paralisar a colheita na próxima semana, ou nas próximas semanas. Isso aí eu não diria, tá? Eu não diria, porque as usinas, elas estão já bem preparadas e bem adaptadas já à colheita mecanizada, que está acontecendo aí no Centro-Sul há uns mais de 5 anos, né? Se não 8, se eu não me engano, tá? E no início, realmente, no primeiro ano e no segundo ano, quando foi introduzida a colheita mecanizada, eu estou falando de coisas assim, acho que de 8 anos atrás, tá? As chuvas aconteciam, as usinas botavam o maquinário no campo, compactava o solo e dava problema. Mas agora esse problema já foi resolvido. Isso não existe mais de chuva atrapalhar a colheita no Centro-Sul. Existia há 8 anos atrás, agora não existe mais. Mas eu realmente ouvi uma notícia hoje numa agência de notícias aí, apontando esse vetor aí para a próxima semana. O detalhe é que essa semana que a gente está agora, que é a quarta semana de abril, choveu em São Paulo. Semana passada também choveu. E na retrasada também choveu. E não teve atraso na moagem de cana. Então, por que que eventuais chuvas na semana que vem iriam paralisar ou reduzir o ritmo da colheita, né? Então, esse é um ponto aí que a gente o que eu gostaria de chamar a atenção, né? Que não vai acontecer, tá? Outro ponto que eu achei interessante que você comentou, que a colheita já está acontecendo aí, né? O jogo já está acontecendo aí desde o início de março, né? 22 usinas entraram em moagem antecipada na primeira quinzena de março, se eu não me engano, umas 23 na segunda quinzena, né? E a colheita praticamente da safra corrente, tá? 25, 26 do Centro-Sul, embora pelo calendário ela inicie em abril, né? Pelo menos umas 40, 45 usinas aí iniciaram em março, né? Que já é um início bem antecipado, digamos assim, né? Ele poderia até ter sido mais antecipado ainda, ter tido mais usinas entrando em moagem antecipada, somente não tiveram porque entre fevereiro, o mês inteiro de fevereiro e as 3 primeiras semanas de março foram períodos praticamente sem chuvas no Centro-Sul, né? E aí muitas usinas que planejavam entrar com moagem antecipada em março estão esperando aí 30, 40 dias para pegar essas chuvas que retornaram, né, agora ao longo do final de março, ao longo desse mês de abril, para dar tempo da cana se desenvolver ainda mais, né?
Bom, outro ponto que precisamos entender ainda em relação ao clima. Temos aí as informações do clima brasileiro, mas eu vi informações também e queria saber a sua opinião, porque acaba, agora a gente nem tanto, mas acaba podendo trazer algumas questões, né, no mercado internacional, que é a Índia, né, falando que as monções devem ser mais favoráveis lá no país do que foi o ano passado. Ano passado a Índia teve problemas climáticos, né? Praticamente todos os países ao longo da última safra tiveram problemas por causa do clima. E esse ano a gente vê aqui no Brasil, né? Tivemos algumas questões, mas agora o clima tá se desenvolvendo bem. Precisamos ficar atentos para os próximos passos e olhando internacionalmente para essas informações que estão chegando da Índia. O que a gente pode dizer?
Índia, as monções começam em junho de cada ano, né? E vão até setembro. Esse é o período de chuvas de monções. A gente está em abril ainda, embora no final de abril estamos um pouquinho longe das monções, né? Começa em junho. Só que o mês que vem, em maio, é um período em que ocorre um movimento lá na Índia climático de elevações nas temperaturas, né? Agora, a partir do mês que vem, vai ser comum nós observarmos no noticiário notícias, tá, de uma onda de calor, e geralmente as temperaturas chegam a 50 graus, né? Que é um mês de onda de calor lá na Índia. Então vai surgindo no noticiário informações, onda de calor de 50 graus na Índia, coisas assim desse gênero, tá? Só que isso acontece todo ano. O que que acontece às vezes? Surgem notícias reportando uma onda de calor, que acontece todo ano em maio, não é surpresa nenhuma, é o período da onda de calor, né? Mas essas notícias acabam dando a entender que essa onda de calor vai provocar uma seca na Índia, e aí essa seca vai quebrar a safra da Índia, de todas as culturas. Aí eu não estou falando da cana, do açúcar e do açúcar, tá? De todas as culturas. Só que, como eu disse, é um mês só com uma onda de calor muito grande, muito intensa, realmente forte, com 50 graus às vezes chega. Só que é um mês, e essa onda de calor que acontece todos os anos, ela precede o quê? A temporada de chuvas de monções, né? E aí as chuvas vêm e neutralizam a seca no solo, né? E preparam aí todas as culturas anuais aí da Índia para a colheita da próxima temporada, que começa a partir de setembro, no caso da cana, em outubro, né, que começa a safra nova, porque as monções pelo calendário começam em junho, terminam em setembro, e logo no mês seguinte, em outubro, começa o calendário da safra nova deles. Por quê? Porque para de chover, não é aleatório, né? Então, mas seguindo na isso falando do clima, né, que você comentou aí na introdução à sua pergunta. Agora, o que que nós temos da Índia hoje? Uma quebra de 9 milhões de toneladas. É uma quebra brutal, digamos assim, acentuada, né? Na safra corrente da Índia 24, 25, nas primeiras estimativas realizadas dessa safra lá em outubro e novembro do ano passado, as indicações iniciais eram de que uma produção de açúcar de 34 milhões e meio de toneladas para essa temporada agora. E o que que nós temos agora no acumulado da safra até a primeira quinzena de abril? Lembrando que a safra começou lá em outubro do ano passado, né? Nós temos agora 25 milhões e meio de toneladas de produção de açúcar acumulada. E a perspectiva era 34,5, quase 10 milhões de toneladas, né? De quebra, quebra. Em termos de volume acumulado atual contra o volume acumulado frente ao mesmo período da safra anterior, temos aí uma quebra de 18%. Agora, se a gente for comparar com o que se esperava, é uma quebra aí de 9 milhões de toneladas. Isso não é pouca coisa. E é exatamente pela ventilação. Nova York até conseguiu uma recuperação hoje, nessa sexta-feira, recuperando a linha dos 18 centavos de dólar por libra-peso, né? Indo para a primeira tela, julho 25, em Nova York. Lembrando que 18 centavos de dólar por libra-peso era uma máxima de curto prazo que não conseguia ser rompida, e nessa sexta-feira foi, né? E é um dos vetores que tem ajudado a sustentar o mercado, hein? Quebra na safra da Índia.
Esse é um ponto que agora a gente precisa entender. Acho que é o ponto crucial da nossa conversa, é entender realmente esse movimento. Ao longo dos últimos dias, a gente viu esse mercado nessa oscilação, né? Indo para 17, foi para 18. Teve alguns momentos que acompanhou outras commodities por causa de informações da guerra comercial entre Estados Unidos e China, movimentou o mercado energético, e aí puxa etanol, puxa açúcar, enfim. Mas a gente precisa entender agora de fato, né, o como vai ser o andar dessa carruagem. Afinal de contas, as previsões indicam uma safra brasileira relativamente menor, ali na casa dos 600 milhões de toneladas, né, aqui para o Centro-Sul. E também entender que a previsão é para um mix mais açucareiro. Ou seja, a gente tem uma balança bem delicada para entender, né? De um lado, a gente pode ter uma safra menor, né, em decorrência dos problemas, né, do ano passado, que vão repercutir esse ano. Do outro lado, temos esses preços oscilando entre 17 e 1.800. Enfim, para onde que esse mercado, né, o que que a gente precisa ficar atento e como esse mercado deve se comportar nos próximos dias aí?
Eu não diria que o mix está mais voltado ao açúcar. Ele, de fato, o açúcar tem tido uma concentração maior do que usualmente é observado para essa época da safra, né? Mas ele ainda assim não capta mais um nível maior de mix de produção do que o etanol. O etanol continua com a maior parte, embora menos concentrado. Só para ter uma ideia, o mix de produção aí da primeira e da segunda quinzena de março, os dados da Única, se eu não me engano, ali foram 69% na primeira quinzena e 56% na segunda quinzena do mix de produção, né? Assim, quer dizer que 69% da cana colhida ia para o etanol na primeira quinzena e 69% e 56% na segunda quinzena. O restante era para o açúcar ainda detinha o menor nível, né, do percentual de cana colhida. O problema é o seguinte: vamos, a gente pega o seguinte: 69 da primeira quinzena, 56 da segunda. São dados aí do período, né? Agora, o que que é o normal para essa época do ano? Nas primeiras quatro quinzenas de moagem de cana, do início de safra, do final também, né? Mas vamos manter o foco no início. As primeiras quinzenas de moagem de cana, elas geram usualmente, historicamente, detêm um mix de produção para etanol entre 70% a 100% para etanol. E não são raras as usinas que destinam 100% do seu mix para etanol. Mas não é todo mundo, né? Então, geralmente, as primeiras quatro quinzenas aí de moagem é de 70% a 100%, né? E os dados da Única geralmente oscilam dentro desse intervalo do mix de produção, refletindo a postura das usinas. Só que, como eu falei, nessa safra, foi 69% na primeira quinzena, bateu na trave, né? Abaixo de 70%, que é o patamar mínimo, até de 70% a 100% que eu falei. Só que na segunda quinzena caiu para 5,6%. Aí, muito abaixo da média do intervalo, de 70% a 100% para etanol. Foi 5,6%. E o intervalo histórico para o período é 70% a 100%. É claro que 56% ainda é maior, é um nível. O etanol ainda está captando maior nível de mix de produção para sua moagem. A maior parte é para etanol, né? Só que é um nível muito menos concentrado do que se observa nessa época do ano. E realmente, aí quanto menos concentrado for o mix para o etanol, né? Embora ele detenha a maioria do mix ainda frente ao açúcar, mas quanto menos concentrado, maior é para o açúcar. E aí, uma perspectiva de disponibilidade de oferta para o açúcar, ela acaba sendo reafirmada no mercado e funcionaria como um vetor de baixa nos preços, mas não é isso que a gente viu hoje em Nova York, né? Nós vimos vetores de baixo nos preços ao longo das 3 últimas semanas, né? Dentro de um intervalo, para a primeira tela, julho 25, entre 17,50 e 18 centavos de dólar por libra-peso, né? Na verdade, os 18 nem eram testados. O preço se aproximava dos 18 e já recuava. Então, ele nem sequer testava, batia nos 18 centavos de dólar por preço. Somente o fato dele se aproximar, ele já recuava. Mas hoje, na sexta-feira, 25 de abril, ele não só testou, como rompeu e fechou acima dos 18 centavos, né? Então, o açúcar em Nova York, ele deixou de precificar um pouco essa informação de que o mix de produção do centro-sul do Brasil está menos concentrado do que o normal para o etanol, e passou a precificar uma informação de que essa quebra de 18% no volume acumulado de açúcar da Índia, da safra corrente, frente ao volume acumulado da safra anterior, né? E também está precificando essa disparidade entre as perspectivas iniciais de produção de açúcar, né, de 34 milhões e meio, e os volumes efetivos até agora, 25 milhões e meio, né? Aí as pessoas, né, podem até perguntar: não, mas será que 34 ainda não dá tempo de ser atingido? Porque a gente está em abril e a safra oficialmente termina em setembro. Então aí alguém pode até pensar: não, mas daqui de abril até setembro dá tempo, né, de chegar a 34 milhões e meio. Só que tem um detalhe, pessoal: a maioria das usinas já encerrou as atividades ainda em março, no Centro-Sul. Em abril só tem mais ou menos poucas dezenas de usinas moendo cana, né? E usualmente, historicamente, as últimas usinas em encerrarem moagem de cana na safra da Índia é em maio. Em maio já não tem ninguém mais moendo. Ah, mas a safra não vai até setembro? Sim, mas aí setembro é o período das chuvas de monções, de maturação da cana, não é um período de moagem de cana. Então, o que foi produzido até maio, o que foi acumulado até maio, fica em maio, né? Isso aqui nessa safra até tem um número maior de usinas encerrando atividades de moagem mais cedo do que esperado do que nos anos anteriores. Então, em vez de pegar essa frase, ó, que foi acumulado até maio vai ficar em maio, eu diria até que foi acumulado até em abril vai ficar em abril, porque depois de abril já não tem mais ninguém moendo cana, nenhuma usina moendo cana lá na Índia, né? Então, é elevada a probabilidade dos volumes acumulados de açúcar da Índia ficarem nesses 25 milhões e meio, né, que é um número 9 milhões de toneladas menor que as 34 milhões e meio de toneladas que inicialmente eram estimadas, né, pessoal? Então, na nossa visão, basicamente isso está oferecendo um suporte aos preços em Nova York, né?
Muito bem. Só para a gente finalizar e voltando um pouquinho mais para o Brasil, né? No acompanhamento climático, eu tenho dedicado muito em analisar, né, a disponibilidade hídrica nos estados. E dois estados me chamam a atenção, né, em questão de cana-de-açúcar, eu tenho tentado focar nisso. Um é Minas Gerais e tem uma parte de São Paulo que também, né, preocupa um pouco pela disponibilidade, porque nesse início de ano, né, as chuvas não aconteceram tão bem. A gente está em outono e daqui para frente a tendência é diminuir as chuvas. De forma geral, a gente vê problemas nessa safra brasileira, olhando mais especificamente para esses dois estados, Mato Grosso do Sul e Goiás me parece um pouco mais tranquilo em questão, do clima, mas São Paulo e Minas Gerais me parece um pouco preocupante. No seu ponto de vista, o que que a gente pode dizer?
Pois é, eu elaboro um relatório semanal de chuvas sobre os canaviais, de acompanhamento, né, dos mapas de chuvas sobre os canaviais do Centro-Sul, mas eu não observo volumes acumulados. Nós observamos aqui perspectivas de chuvas que estão se desenvolvendo para a semana que está iniciando e para 2 semanas à frente, né? E toda segunda-feira de manhã esse relatório eu elaboro ele e publico lá na plataforma. E o que eu tenho observado, e não só agora, tá em 2025, mas ao longo dos últimos anos, né, que o padrão mesmo, o padrão de concentração maior de chuvas é no norte de São Paulo, norte de São Paulo e sul de Minas Gerais, né? Esse é o padrão de concentração de chuvas no centro-sul. Então eu diria que o extremo norte de São Paulo, até naquela fronteira com o sul de Minas Gerais, é onde tem o maior nível de concentração das chuvas que incidem sobre os canaviais do Centro-Sul, né? Então eu particularmente não me preocuparia tanto assim.
Muito bem. Maurício, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Tá ok, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez o convite.
Um grande abraço. E vocês que nos acompanham, se inscreva, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. Vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.